Hello, hello, hello. Estamos de volta. Eu a semana passada não publiquei episódio porque saiu antes vídeo. Se vocês ainda não viram, vão ver o vídeo. Acho que está super engraçado. Eu não partilhei muito, honestamente, sei que não, porque depois tive o lookbook, o furojuto do lookbook da minha revista no sábado, então é super estressante e não consegui pensar mais. O resto da semana, também tenho tido aulas de condução, que literalmente são 2 horas, então tipo, o meu dia passa a correr, porque é tipo, é mesmo desagradável, porque parece que não faço nada, porque tenho aquilo que é só 2 horas, mas na mesma, tipo, ocupa-me quase o dia todo, não sei explicar, é horrível. Então não tenho feito quase nada. Estive já a editar as fotos, acabei há bocado. Mas pronto, por isso é que até não estou a publicar de manhã. Normalmente eu gravo à quarta-feira e depois publico à quinta, tipo, meto a publicar logo de manhã. Mas pronto, isso não aconteceu desta vez por causa disso, tenho tido aulas de condução. Eu esta semana tenho aulas de condução todos os dias, só não tive na terça-feira que fui fazer uma tatuagem. Não uma, actually três. Vou ao meu Instagram para verem, ok? Quer dizer, eu tenho nas histórias. Eu quero mesmo fazer tipo um highlight só das minhas tatuagens. Eu tenho poucas, tenho 7, acho agora. Acho eu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Exato, tenho 7. São poucas, mas. Quer dizer, não são necessariamente poucas, mas pronto, whatever. You know what I mean. Anyways, estamos de volta. Como vocês podem ver, hoje o nome do episódio é. Aliens. Muita gente deve ter visto e ficou tipo, what the fuck, eu não quero ouvir este. The fuck. Mas, actually, não. Se calhar, se vocês gostam de ouvir o meu podcast, muito provavelmente acham isto interessante, porque aliens é uma parte essencial da espiritualidade, I guess. Tipo, até um certo ponto. Depende, mas quem gosta de facto de espiritualidade e não espiritualidade mainstream, tipo cristais e Law of Attraction, que ficou famoso tipo, em 2020 no TikTok. Se vocês gostam mesmo de espiritualidade e não isso, vocês vão gostar disto, porque se vocês gostam, vocês percebem que é uma parte, é tudo parte de um todo, sabem? Ou seja, eu também, na semana passada não publiquei, esqueci-me de dizer isso, não publiquei episódio também porque estava completamente sem voz. Ok, completamente. No dia que era publicar o podcast eu já tinha um bocadinho de voz, o meu pior foi tipo terça-feira, o que é que foi? Mas ainda assim eu quase não tinha voz, então nem dava para gravar o podcast, eu estava mesmo mal. Mas pronto, já estou melhor. Não está full on a minha voz normal, ainda está tipo um bocado. Mas não se nota muito, so whatever. Então, este episódio vai ser assim um bocado diferente em termos de temática. Eu não costumo falar necessariamente de aliens, mas não vai ser tanto sobre isso. Vou falar sobre muita coisa, vou falar sobre história, vou falar sobre. Tem aqui muitas coisas interessantes para falar. Se calhar não vai ser o episódio mais comprido, ou eu não queria que fosse o mais comprido. Mas, let's see. Mas pronto. Vamos lá, quer dizer, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Anyways, vou começar. Então, voltando à temática de hoje, aliens. Então, vocês sabem que o governo americano veio dizer há uns, tipo, mês passado, acho eu. Acho que foi o mês passado. Veio admitir que, ou seja, vieram admitir que sim. Já chegaram a estudar UFOs e mesmo aliens e lançaram alguns documentos sobre reports e tipo, relatórios que eles tinham sobre as suas investigações a aliens. Ou seja, basicamente vieram admitir que aliens sim existem e os Estados Unidos já estiveram a investigar bastante nos anos 90 e inícios dos anos 2000. Principalmente anos 90, 80, 90, foi naquela altura em que todo mundo começou a falar do UFOs, então, tipo, a América estava mesmo, tipo, let's study this shit. Percebem? Tipo, fulano a tentarem perceber aquilo tudo, Área 51, tipo, that shit was going crazy. E eu acho que o que criou mais essa histeria foi mesmo o secretismo que havia à volta. Só que havia um secretismo, mas, let's be honest, é muito difícil esconder, e cada vez mais, ou seja, antigamente era muito mais fácil porque não havia tanto acesso à informação. Então era muito mais fácil para estes governos grandes, de esconderem Vamos pensar. Em países assim mais pobres, digamos, sei lá, que não têm tanto acesso à informação. Let's think, tipo Filipinas. É muito mais fácil um governo, o governo das Filipinas, esconder informação do seu povo. Ou seja, desta forma, conseguindo controlar mais a população, porque a população não tem acesso à informação. Então, se não tem acesso à informação. Ok, let's actually go to the extreme. Coreia do Norte. Porquê que eles estão. É tão fácil de os controlar? Porque eles não têm. Quer dizer, não é fácil, mas. Eles não têm quase acesso à informação nenhuma. Se é que têm. Ou seja, tudo aquilo que eles têm acesso à informação, mesmo que eles têm acesso, é tudo filtrado e tudo manipulado para que o governo fique uma boa imagem. Isto leva a que, como o governo tem uma boa imagem, consegue controlar muito melhor a população. E o que é que acontece com estes grandes governos agora? Por exemplo, nos anos 70, 60, 70, 80, 90, não havia tanto acesso à informação. Então, mesmo estados grandes como a América, os Estados Unidos da América, eles conseguiam, esconder bastante bem a informação que queriam passar e conseguiam manipular para que as pessoas só soubessem aquilo que eles queriam que se soubesse. Mas com o aumento do acesso à informação, cada vez torna-se mais difícil. Vamos pensar na guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, se calhar se fosse há uns quantos anos atrás, a Rússia conseguia passar a imagem ao seu povo que aquilo que eles estavam a fazer fazia totalmente sentido. Como a guerra no Vietnã. Ok, exato. Vamos comparar estas duas guerras. Porque ainda que se vê. Eu acho que. Sei lá. Eu não estou-me a tentar lembrar assim numa guerra. Pronto, vamos pensar nas guerras da independência. Eu estou aqui a fazer tipo quotation marks. Porque. Idem, aspas. Eu não. Independência, I don't know if it was really like that. Espanha e Portugal e whatever. Naquela altura. O acesso à informação era por cartas, bro. Tipo, não, ninguém sabia de nada. Se tu querias saber sobre a pessoa, sobre a razão de uma guerra, tipo, tu simplesmente assumias, porque, tipo, o rei é que sabe e o rei é que vinha dizer, o que queria que se soubesse, right? Ou seja, ninguém nunca sabia necessariamente o que é que se acontecia. Por isso é que estas histórias depois vêm de documentos e relatórios da corte que. O povo claramente não tinha acesso, tipo nunca. Ou seja, ninguém sabia de facto as razões das guerras. Por exemplo, o início da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do Conde. Acho que era Conde Chico Nando, era Francisco Fernando. Como é que se chamava? Ai, fogo. Áustria-Hungria, acho que era. Não, ele. Whatever. Pronto. O início da Primeira Guerra Mundial. Isso sabe-se agora porque. Documentações que se encontraram e assim. Mas na altura não se percebia bem qual foi o início da Primeira Guerra. Agora já se sabe. Claro que nessa altura também já se sabia mais, já havia mais acesso à informação. Mas mesmo assim, comparem isso agora com a Guerra da Ucrânia. Mal aconteceu a guerra na Ucrânia, mal houve o primeiro míssil mandado, toda a gente soube, o mundo teve acesso a esta informação. E foi muito mais complicado, e é muito mais complicado para o Putin esconder a informação que quer que se esconda. Por exemplo, agora a morte, o assassino. Não. Morte acidental do. Quer dizer, não, supostamente não foi acidental, porque já se veio provar que foi mesmo um míssil. But anyways, percebem isto que eu quero dizer? Antigamente, se tivesse sido para aí há 20 anos atrás, conseguiam com a certeza. Não convencer, digamos. Convencer toda a gente sabia, mas. Pseudo-convencer a população, o mundo, que aquilo tinha sido uma morte acidental do Prigozhin, ou Prigozina, whatever como se diz o nome do homem. Em pleno 2023, é impossível. É impossível, porque, ok, que eles tinham escondido logo o um míssil, tipo, a CIA ou whatever, não é a CIA, mas pronto, os Grupo Wagner ou whatever. Tinha já escondido um míssil e tipo, ninguém encontrava o míssil. Na mesma, alguém ia ter uma foto de um drone qualquer ou de algum satélite, ia ter alguém no mundo, ia ter uma foto, alguém que não a Rússia, que não a Ucrânia, ia ter alguma foto do avião. Podemos começar aqui a falar de Big Brother, eu não quero necessariamente falar sobre isso, mas percebem? Qualquer pessoa ia ter uma foto do míssil. Ou seja, era impossível o Putin ou mesmo o governo ucraniano e russo esconderem este acidente, que na verdade foi um assassinato. Percebem? É muito difícil hoje em dia esconder esta informação. E o que é que governos grandes, como em especial, porque assim, eu acho que a Rússia ainda que já, o Putin, não é a Rússia, o Putin ainda que já deixa tipo, oh que se foda, a imagem que eu tiver, olha, caguei, achem o que quiserem de mim. Por exemplo, muito povo russo estava contra a guerra na Ucrânia no início e fizeram aquelas manifestações. O que é que eles fizeram? Cagaram que tipo, eles estão contra mim, então pronto, vão para a prisão. E quantas pessoas foram presas? Isto não é tipo, exatamente completamente ditadura. Tipo, eles não têm. As pessoas na Rússia já não tinham sequer a possibilidade de manifestar que eram contra uma guerra. Podemos voltar, tipo, na altura dos hippies que ficaram com uma imagem terrível. E eu não digo que todos os hippies eram bons, havia muitos que simplesmente eram drogados e, tipo, estavam ali a fazer orgias e whatever no meio de festivais de música. Mas muitos de facto eram pessoas que eram contra a guerra no Vietnã, que não fazia sentido nenhum. Muita gente no Vietnã morreu. Ainda hoje, muita gente. O Vietnã é um dos países mais pobres porque os Estados Unidos foram lá, destruíram aquilo tudo, levaram o que quiseram, violaram as mulheres que quiseram e tipo vieram embora. Tipo, ah, agora já não quero estar mais lá, vou embora da guerra do Vietnã. Percebem? Há coisas que. E eu não estou a dizer. Claro que se calhar houve alguma razão para começar uma guerra no Vietnã, whatever, como se não tivesse sido simplesmente para atacarem o Japão. Anyways. Eu adoro falar sobre isto. Eu sou a pessoa que defende os Estados Unidos e ao mesmo tempo I bash os Estados Unidos, porque há coisas que eles fazem que honestamente é estúpidas. E é nisso que vamos entrar hoje. Eles lançaram esta informação sobre. Tipo, imensa gente está chocada com o governo americano. Que eles vieram admitir, pessoal, aliens existem e nós andamos a estudá-los já há uns bons anos. Para já não é a primeira vez que eles fazem isto. Pessoal, já é de esperar que eles iam fazer isto, porque agora tem voltado uma grande. Houve uma ressurgência da ideia dos aliens. Então os Estados Unidos vieram tipo, you know what? Peguem mais isto. Tipo, acreditem nisto, vejam isto. Fiquem, tipo, consumam esta informação que é para não andarem à procura de mais. Para não descobrirem outras coisas que nós ainda não queremos que vocês descubram. Eles, pá, em 2004, quando é que foi? Eu acho que foi tipo inícios dos anos 2000. Eles fizeram isto. Os Estados Unidos também fizeram isto. Houve um processo que era o Marshall. Não era Marshall? Ou era? Já não me lembro. Deixem-me ver. Esse é ASMR de escrever no computador. Espero que gostem. Eu não sei se era por. Ah, não, plano. Oh, esqueçam. Isso era de recuperação europeia. Não tem que. Yeah, what the fuck. Não, o plano Marshall era de outra coisa. Mas há uma coisa qualquer que era o. Eu não vou encontrar. Não. Pá, que estupidez. Plano Marshall era outra coisa completamente diferente, recuperação económica. Oh, esquece. Anyways, já é muita coisa de história misturada. Anyways, mas havia um projeto que eles fizeram nos inícios do ano 2000 em que eles lançaram muita informação cá para fora, tipo muitos relatórios e documentos sobre o estudo de UFOs. Eu vi mesmo um documentário sobre isto no Netflix, acho eu, em que eles falavam sobre todas estas coisas. E pessoal, tipo, eles mandaram documentos, mas depois, mesmo pessoas que trabalhavam dentro destes programas, um dos programas, eles encontraram um UFO, tipo, despenhado, todo partido num campo no Texas, ou o que é que era, ou no Novo México, uma coisa assim. Recuperaram essa nave e tentaram fazê-la de novo, tipo, destruíram não, tipo, abriram-na, viram como era feita e tentaram reconstruí-la. Que era para usarem essa tecnologia depois para os Estados Unidos. Eles literalmente tinham uma nave espacial extraterrestre e tentaram reconstruí-la. E eles lançaram estes documentos. Mas pessoas que trabalharam nesses projetos depois vieram admitir que eles só mandaram tipo 1% de todos os projetos que tinham. Imagina, eles tinham imensos projetos e mandaram tipo. Um bocadinho de cada projeto. ou seja, mesmo só a informação, mesmo, ou seja, a ponta do iceberg, mandaram assim uma coisinha que era para as pessoas consumirem aquela informação e ficarem caladas durante tipo mais uns 10 aninhos. Passados os 10 anos, voltaram a fazer a mesma coisa, lançaram mais alguma informação. É isto sempre que eles fazem. E assim, eu não quero começar aqui. E porquê que os Estados Unidos, em específico, são os mais famosos de fazer isto? Porque os Estados Unidos, por exemplo, a Rússia já tem uma imagem diferente, é um bocado mais autoritária. Autoritária, eu não quero dizer autoritária no ponto negativo, estou só a dizer em termos espectro político. É mais autoritário. Os Estados Unidos são mais liberais. E o que é que isso significa? Eles têm que ter sempre esta imagem liberal, esta imagem de completa honestidade e completa liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade, liberdade. Sempre aquela ideia de liberdade típica dos Estados Unidos. E porquê que eles têm? Como é que eles conseguem manter essa ideia? Sendo que querem na mesma esconder algumas coisas do povo. Escondem o suficiente, escondem o que querem e as coisas que de facto não querem mesmo que ninguém saiba. E libertam informações que não se importam que as pessoas saibam, porque desta forma, ao mandarem informação suficiente, as pessoas consomem essa informação e não questionam. Eu acho que aqui é que está a chave, é não questionam aquilo que o governo diz, porque o governo está a ser honesto, kinda, percebem? E eles fazem constantemente isto, já fizeram várias vezes. As vezes maiores foi esta última, se bem que eu acho que a forma, a reação das pessoas tem vindo a mudar bastante ao longo dos anos. Quando foi na altura, nos inícios dos anos 2000, quando eles mandaram esta documentação toda, basicamente eles não mandaram, eles criaram um banco de informação com isto tudo em que meteram aberto. Reparem que eles também fazem muito isto em termos legais. Tudo o que é coisas de tribunal e assim, ou seja, casos que acontecem, tu. No teu computador, tu tens acesso a tudo. Vais ao site da Justiça, acho que é mesmo um site em específico. Eu já cheguei a usar para um artigo, que era sobre o Roe versus Wade, em que eles têm lá tudo. Eles têm os depoimentos das pessoas, têm gravações, têm vídeos dos casos e mesmo a nível tribunal, eles, ou seja, mesmo os depoimentos e tudo, têm tudo lá. Eles têm esta ideia, esta prática de honestidade bastante assente. A nível do Estado inteiro, ou seja, dos Estados Unidos todos, que sim, é bastante, é uma prática bonita e não é bonita, eu quero dizer bonita em termos de é uma prática positiva e que é positivo para o povo, porque tem sempre acesso a tudo, mas tem acesso àquilo que querem que eles tenham acesso. E desta forma ajuda. Eu não estou aqui tipo troncheiro aos Estados Unidos, mas é uma coisa que eles fazem e que temos também que admitir que eles fazem isto para as pessoas ficarem contentes com o pouco de informação que têm. Porque. E depois mandam muita informação, ou seja, as pessoas ficam completamente overwhelmed e já nem querem questionar nada, porque já têm ali tanta informação que ficam ali mesmo. Ok, isto é muita coisa, deixa-me tentar diluir isto e perceber isto. E enquanto isso, enquanto as pessoas estão ali com tanta informação nova e a tentarem perceber aquilo que têm nas mãos, eles já estão com 30 mil coisas escondidas que não querem que ninguém saiba e assim as pessoas não se questionam. Eu não acho que eles façam necessariamente, eu não sou, pronto, apesar de eu gostar de ver documentários sobre conspirações, e gosto de acreditar que, ou seja, sim, eu gosto de ver documentários e vídeos sobre conspirações, mas eu gosto de acreditar que sou uma pessoa com os pés bem assentes. Se acredito que algumas conspirações apresentam, well, algum nível de substancial de prova para se construírem, sim, porque de alguma coisa eles vêm. Se também acredito que a partir dessa prova essencial, ou seja, eles têm uma prova. É construído um castelo de cartas em que uma conspiração passa a ser a prova da outra e por aí em diante também. Isto acontece muito com conspirações nos Estados Unidos sobre tiroteios. Há muita gente, ou seja, um daqueles, eu não me lembro do nome, mas houve um que foi o primeiro tiroteio numa escola, ou seja, dos primeiros tiroteios nas escolas, tipo em 2008, uma coisa assim. Um dos primeiros nos Estados Unidos. Há muita gente, tipo aqueles, as pessoas conspirações tipo full on, Há pessoas que não acreditam que aquilo aconteceu, acreditam que aquilo foi tudo feito, tipo crianças aos berros e pais a chorarem em frente à escola. Foi uma escola primária na altura. Pessoas a chorarem. E as pessoas, estas pessoas que simplesmente. Eu não sei como é que há pessoas também. Por isso, o que eu quero dizer com isto? Parece que me estou a contradizer, mas não estou, porque uma coisa é questionares tudo. Estas pessoas fazem exatamente o mesmo. Ou seja, o que eu digo é que é importante questionar. Estas pessoas não questionam. Elas questionam o que lhes dizem, mas tomam aquilo que pensam como um dogma. O que é como exatamente o contrário, exatamente o extremo, exatamente igualmente errado. Percebem o que eu quero dizer? É um episódio de Mentes Criminosas que fala mesmo sobre isto. E que fala, pronto, sobre esta situação ou seja, é um caso de Mentes Criminosas em que muito. São várias destas pessoas que adoram conspirações, tipo, mas acreditam full on nisto. E tem um grupo em que fala, um deles morre, pronto. E é basicamente sobre isso, este episódio. E há lá uma, que ela é a pior delas todas. Turns out, ela é assassina. Em que ela acredita mesmo que este caso, esta escola primária que teve um tiroteio, era mentira. E tipo, uma das mentes criminosas que supostamente esteve lá quando isso aconteceu, ela tipo mesmo chateada com a situação porque ela lembra-se de estar lá e a falar. E ela ainda por cima tem tipo curso de psicologia, ou seja, ela falou com os pais a contar sobre a morte dos filhos. E ela dizer, ou seja... Fala um bocado sobre esta realidade nos Estados Unidos também, que é estas pessoas que não querem acreditar em nada, mas aquilo que eles pensam, acreditam imediatamente. E porquê é que eles fazem muito? Usam uma conspiração para provar a outra. Ou seja, qual é a prova maior que eles têm para as suas conspirações? É o governo mente. Ou seja, como é que consegues provar que isto deste tiroteio foi mentira? Porque eram tudo atores. Como é que tu podes provar que eram tudo atores, porque o governo mente? Como é que podes provar que o governo mente porque mentiu nesta situação? Como é que podes provar que mentiu nesta situação? Porque eram atores e era tudo mentira. Percebem? Eu sei que é andar num círculo vicioso e é isto que muita gente das conspirações fazem. Andam num círculo vicioso em que nada prova nada, mas para eles a prova é o nada. Isto não é a mesma coisa que não questionar nada e a tomar tudo como um dogma e depois viver neste mundo em que tu é que sabes, ninguém mais sabe, só tu é que sabes. Uau, eu sei que isto foi mesmo uma viagem, mas irrita-me também estas pessoas porque depois, neste caso deste tiroteio nesta escola primária, houve pessoas mesmo que sofreram e depois vêm estas pessoas das conspirações completamente pegar na dor destes pais e tipo. Raspá-la no chão, tipo, ai, tudo mentira, isto eram tudo atores, isto era tudo mentira. Chill. Há conspirações e há conspirações, por exemplo, e volta à mesma coisa. O importante é pôr tudo em questão, porque como é que nós podemos acreditar numa coisa se não, nós não sabemos mesmo de nada? Aqui para mim também entra a espiritualidade, eu falo várias vezes da espiritualidade. Porque para mim a ciência e a espiritualidade andam de mãos dadas sempre. O universo é tão vasto e nós ainda não sabemos nada de nada, nem sequer de nós mesmos, honestamente, nós não sabemos nada. Eu de manhã vi um documentário sobre uma famosa caverna chamada Rising Stars, no sul da África, onde em 2018 foram encontrados imensos vestígios, actually, não vestígios, full-on corpos enterrados com 250 mil anos. Pessoal, os primórdios da prática de sepultura remontam a 80 mil anos atrás. Estes corpos enterrados têm 250 mil anos. Ou seja, isto prova que esta espécie primórdia, encontrada literalmente só naquela caverna, os Homo naledi, tinham, apesar de terem um cérebro pequenino, ou seja, desde até há pouco tempo, ou seja, até esta altura mais ou menos, acreditava-se que quando as espécies têm o cérebro mais pequeno, basicamente não são tão inteligentes, porque o cérebro não é tão grande, o cérebro não tem tanto. Mas aqui, que ainda que provou que o tamanho do cérebro não significa nada. É a mesma coisa como se tem feito os estudos aos chimpanzés e aos macacos, que prova que eles, apesar de terem um cérebro bastante mais pequeno que o nosso, apresentam muita inteligência. Ou seja, imaginem que o cérebro dos Homo naveli tem o terço do tamanho do nosso. O terço, eles é mais ou menos o tamanho de uma laranja. Imaginem um cérebro desse tamanho que apresenta, que na verdade apresenta consciência, empatia e um nível de fé na vida depois da morte. Mais que isso, na mesma caverna foi encontrado o corpo de uma criança, que é muito raro encontrar-se corpos de crianças da pré-história. Esta criança, ou seja, foi sepultada com uma ferramenta na mão que era usada basicamente. Eles depois tiveram a investigar a ferramenta e era, ou seja, first of all, eu acho que para muita gente, para as pessoas que estão a ouvir, que não acham piada à história, não vão perceber o impacto que é uma pedra na mão de uma criança sepultada. Isto tem muita coisa que conseguimos aqui unpacked. First of all, uma criança foi enterrada, ou seja, uma das coisas que se faz muito, que os animais fazem muito é uma certa quantidade de filhos que têm, os mais fracos ou o mais fraco que eles sentem que vai ter uma doença ou não sei o quê, é deixado de parte. Eles não fizeram isso. A criança morreu e foi enterrada, ou seja, para eles não importava que a criança era doente, a criança foi, ou seja, eu estou aqui a assumir que ela morreu de alguma doença, pode ter sido acidente. Anyways, mas de qualquer das formas, a criança, houve carinho suficiente pela criança que ela foi enterrada, first of all. Foi enterrada com uma ferramenta. Uma ferramenta que era uma pedra que não se encontrava ali, ou seja, não era uma pedra da caverna, era uma pedra cravada. Vocês vendo a pedra, vocês conseguem ver mesmo que tem a marca de, que era para ser mais ergonómica para segurar com a mão, um dos lados, que é o lado usado para ferramenta, estava literalmente cravado para ficar uma semi blade, como é que é? Lâmina. Mais que isso, na mesma caverna, por todo o espaço da caverna, das paredes, tinha marcas de arte. Arte que só foi encontrada, os primeiros, tipo os mais antigos, foi em Espanha, há, quero dizer, 100 mil anos, mas se calhar ainda mais cedo, não tenho a certeza. Tipo, eles tinham ferramentas criadas para o propósito de arte. E aquela ferramenta devia de ser a preferida da tal criança e foi enterrada com a ferramenta. Eles tiveram essa consciência de enterrar a criança com a ferramenta. Mais que isso, a caverna onde estes corpos eram enterrados era super difícil de alcançar. Aquilo tinha ou seja, chamam lá The Chute, que é basicamente uma. Vocês estão a imaginar cavernas. Cavernas são muito instáveis, não é? Não só instáveis como são, não é? Feitas pela natureza. Então, são muito difíceis de alcançar as diferentes chambers. Aquilo tinha lá uma descida super a pique e super, super apertado. Passa um corpo arranhado, literalmente. E eles davam-se ao trabalho quando algum deles morria, pegar no corpo, andarem a passar pela caverna toda, descer essa chute toda para chegar à última chamber, que era a Dinadeli, acho eu, chamber, e enterrar as pessoas. Faziam um buraco, uma sepultura, metiam lá dentro o corpo em mais ou menos posição fetal e metiam terra em cima. Para isto, lembrem-se que cavernas são escuras, ou seja, encontraram também vestígios de fogo. O fogo só foi usado muito mais à frente, noutras espécies mais à frente. Acontece que esta espécie, Homo naveli, usava fogo, já sabia da existência de fogo. Inclusive, encontraram ossos queimados de comidas, tipo, pá, não era coelho, uma espécie de antiga de coelho, uma coisa assim. Ou seja, conseguiram encontrar que eles cozinhavam a comida para comer. Eu acho que nós não estamos bem a perceber o significado disto. Eu sei que eu estou literalmente toda arrepiada com isto, porque eu vi isto e eu fiquei fogo. Isto mostra que eles davam-se ao trabalho. Inclusive, para levar um corpo por ali, tinha que ser mais que uma pessoa a levar. Ou seja, a família ia, descia aquilo e fazia uma sepultura em família, digamos. Ou acredita-se, podia não ser em família, podia ser os chefes da tribo ou whatever, mas um grupo de pessoas ia para ali enterrar a pessoa e dava-se ao trabalho de colocar a ferramenta, ou deram-se ao trabalho de colocar uma ferramenta na mão daquela criança. Isto é chocante. Eu sei que muita gente é tipo, ok, and what? Não. Todos os anos, God, actually, todos os dias descobrimos coisas novas que reinventam o nosso pensamento e tudo aquilo que achávamos ser verdade. Os dogmas que até hoje existem, ou até ontem, estão constantemente a ser quebrados. A filosofia à parte, pessoal, o mundo não para, nem o universo, por favor. Então o universo é que não, que já está aqui há tanto mais tempo que nós. Se nunca parou, porque haveríamos de ser os únicos aqui? Como assim ousamos assumir que já sabemos tudo, ter certezas de seja o que for? Nós somos uma poeira. Sim, uma poeira importante, única, linda, whatever. Mas ainda assim, nós somos apenas uma poeira neste universo. Isto para já não falar que mesmo a ciência quântica já fala sobre, ou já aborda bastante, a existência de multi-universos. Como é que nós podemos assumir seja o que for, sem questão? Eu já falei aqui de ciência noética, que é que prova bastante a matéria do pensamento, mas mesmo a proclamada, ou seja, a física quântica, toda a gente já ouviu falar, toda a gente já aprendeu inícios de física quântica. É algo que é provado. Já também começa a provar, começa não, já prova a existência de matéria de pensamento. Já não é só ciência noética. Já não é uma pseudociência que prova isto, não. A ciência, a física quântica, prova a existência de matéria de pensamento. Espiritualidade e ciência de mãos dadas. Aliás, não mãos dadas, literalmente uma parte da outra juntas completam-se para explicar a vida. Uma das maiores questões, como vivermos no nosso máximo potencial. Os escritos antigos sempre falaram sobre isto. Várias culturas diferentes falam sobre a mesma coisa. Eu já falei sobre isto várias vezes, mas chakras. Chakras não foi só falado, na Índia. Por toda a Ásia se falou dos chakras. Na Europa falávamos, por exemplo, na Grécia falavam muito sobre como cuidar do corpo e da mente era importante. Ler, era muito importante, sei lá. Na Grécia, por exemplo, falava-se do olho grego. O olho grego remete também um bocado para o terceiro olho, que é um dos chakras. Se formos analisar tudo o que é simbologia, claro que depois também podemos assumir muita coisa. Essa é o ponto negativo, não é necessariamente negativo, da espiritualidade e do senso humano. É que nós depois também conseguimos assumir tudo, mas dá para interligar tudo. E há beleza, mas também há um bocado de ilusão aqui, porque podemos depois, se queremos assumir tudo, que tudo liga e tudo dá para conectar umas coisas às outras. Mas há coisas que de facto são. Não é, não, eu não, eu cada vez acredito menos que existem coincidências. Ou, para ser uma coincidência, é raro haver uma coincidência simplesmente, completamente, sem razão alguma, sabem? Uau. Eu sei que hoje foi assim uma temática wild e foi assim chocante. Chocante em termos de, foi muita informação, mas fiquei a pensar sobre isto. Eu fico muitas vezes a pensar sobre isto assim. É que mesmo no Egito, tipo, às vezes eu acho que nós pensamos nestas personagens de há não sei quantos anos atrás, por exemplo, Cleópatra. Nós pensamos na Cleópatra como uma pessoa, tipo, eu não sei se sou só eu, mas eu antes não pensava com ela como uma pessoa com consciência, tipo, pensava nela como alguém na história, tipo alguém com menos conhecimento que nós, porque nós agora somos mais evoluídos, supostamente. Mas não, eu vi um documentário que era mesmo sobre a vida da Cleópatra. Ela era tão inteligente. E ela tinha tanta consciência e inteligência como, ou mais, como nós temos agora. Eles tinham consciência daquilo que tem, de estratégia, de tudo. Tal como nós. Simplesmente tinham um viver, se calhar, um bocadinho diferente. Mas será que era assim tão diferente que nós? Eles comiam, eles dormiam, iam à casa de banho, sei lá. Amavam. Ela apaixonou-se completamente pelo... ela andou primeiro com o Júlio César, mas depois ela andou com outro, que foi a paixão da vida dela, que era o melhor amigo dele. Augusto. Não sei, whatever. Percebem? Ela apaixonou-se, eles gostavam mesmo um do outro e tiveram filhos e... Não sei. Isto, eu fico mesmo chocada com estas coisas. Eu vou agora, então, tirar o vosso tarot semanal, I guess. Acontece só que eu desta vez vou fazer um bocado diferente. Eu vou tirar, sim, três cartas de tarot normal, mas em vez de vos tirar de uma carta de oráculo, eu vou-vos tirar deste tarot dos sonhos e vou-vos ler mesmo o significado do livro. Este, eu não uso muito este tarot dos sonhos porque é super powerful e tipo super confuso e tem muito simbolismo mesmo, então é um bocado overwhelming, mas pronto, vou-vos tirar primeiro aqui o tarot. ASMR. Sorry, eu tenho sempre que fazer isto. Ok, já estou aqui a receber algumas informations. Yeah, actually, agora que me lembrei. Yeah, faz sentido. Na terça-feira, está a dizer que fui fazer tatuagens. E o tatuador, ele de facto ficou... Tens as tuas cartas? Porque eu tatuei uma carta tarô. E ele depois, como estava a falar tarô e assim, ele ficou mesmo tipo... Ai, tens aí as tuas cartas? Eu disse que não. Ele, da próxima vez tens de trazer. Também já marquei outra... Para maio do próximo ano. Com ele tem que ser assim, tens que marcar tipo muita antecedência. Uhum. Essa t-shirt eu tirei porque ela está manchada de base.
Mas não sou aí.
Não sei.
Dá para andar por aqui. Sabe porquê?
Foi do lookbook.
Mas mesmo com lexívia, pois, se calhar sai do isto.
Pois.
Fica mais manchada. Assim. Dá para andar
por aqui. É, depois também com as lavagens vão sair.
Ela vai saindo.
É.
Mas podemos. Eu meti numa blusa branca, no quadrinho lexívia e não saiu a base.
Agora vou-vos tirar o vosso oráculo, kind of. Aqui não vou mexer muito. Oh my god, wow. Ok. Então, vocês têm aqui oito espadas primeiro. Oito espadas fala-se muito sobre alguém que se prende a si mesmo, maioritariamente. Ou seja, alguém que se sente preso, alguém que se sente... ou seja, aqui eu acho... Eu pergunto sempre para completar também um bocado a informação de hoje. Eu acho que aqui é alguém que... se fecha muito na sua verdade, alguém que se fecha muito na sua realidade ou aquilo que acredita e o que acha mais seguro. Aliás, eu acho que aqui é alguém que se fecha um bocado na sua zona de conforto. E depois lá temos a Imperatriz, que é uma pessoa que é completamente o oposto. É uma pessoa que vai à procura do conhecimento, uma pessoa que se abre à espiritualidade, mas de forma consciente. É uma pessoa muito... que tem muito autoconhecimento, mas também muito conhecimento. que é sempre bom. E depois temos o carro, ou a chariot, não, a carroça, whatever. Há diferentes nomes. Esta carta fala sobre movimento, mas também fala sobre uma busca, uma procura de algo, uma procura de informação, neste caso. Algum de vocês, eu acho que está assim mesmo a começar agora um processo de... Eu acho que vocês terem ouvido este episódio, deu-vos um bocado de uau. Se calhar vocês até agora foram uma pessoa um bocado mais de... Nem pensavam muito, nem metiam muito em questão as coisas, as questões da vida, digamos. E agora começam a ficar, ok, actually, vamos pensar sobre isto, vamos analisar isto, uau. Percebem? Algum de vocês está mesmo a começar aqui um processo de procura, um processo de realização, início de uma aventura, digamos, por conhecimento, por... acho que é um bocado isso. Vou-vos agora ler, então. Vocês sabem que eu, Tarô, não quero estar a procurar muita coisa, não quero estar a procurar muitas informações, porque acho que assim já... Pronto, quanto ao vosso Tarô dos Sonhos, vocês têm aqui o Anjo dos Sonhos, que é basicamente a estrela. Oh my God, é a carta que eu tatuei. Oh, que giro. Ok. Vou-vos ler. Isto é muita coisa para ler, mas caguei, vou ler. O Anjo dos Sonhos irradia sabedoria inconsciente sobre a Terra, tal como indica a forma como segura o ramo florido da sua mão. Ela é gentil, compassiva e amorosa. Uma visitante bem-vindo após os estragos... Um visitante bem-vindo após os estragos da Torre Divina. O Anjo dos Sonhos oferece conforto e aconselha, e tem uma influência tranquilizante no explorador, desgastado da sua longa viagem através das provações da vida. Ela traz esperança, incitando o explorador a manter-se firme, a olhar para o seu interior e a levar a cabo as mudanças necessárias por forma a continuar no caminho do crescimento. Faz muito sentido com o que estávamos a falar. No sol perto dela está uma tartaruga que representa a necessidade de paciência e força de espírito humanas, virtudes que compensam com o trabalho interior, quando o trabalho interior produz autorrealização. A tartaruga incorpora o espírito de alguém que suporta o longo e muitas vezes frustrante caminho para a descoberta e a resolução. A lua lá no alto aponta para o lado emocional dos desafios e das dificuldades, as lágrimas e os lamentos que nos acompanham ao longo do percurso. No entanto, com paciência e determinação, chegamos ao destino, alcançando a meta, com o caminho a ser indicado pela percepção do sonho e da visão interior. À medida que a jornada da vida é preenchida com desafios e dificuldades, o explorador poderá por vezes tornar-se vítima do desespero, considerando desistir em vez de lutar corajosamente até ao fim. A tartaruga relembra-nos de que nos aguardam recompensas e, assim, a paciência é a virtude necessária para se atingir a concretização. O Anjo dos Sonhos segura um ramo de ervas, curando as energias da terra, que devem igualmente acalmar, encorajar e capacitar o espírito ferido explorador. A presença do Anjo dos Sonhos representa a chegada a essa comunhão, onde o caminho da pessoa se encontra então em sintonia com as vozes interiores do inconsciente. O explorador não pode fazer a viagem sem apanhar o voo dentro da paisagem do sonho para comunicar com a voz interior. A voz do Anjo dos Sonhos que compreende que tudo magoa e que tem o remédio para cada mágoa. Sem a aceitação do caminho do Anjo dos Sonhos, podemos perder-nos no labirinto das melancolias e decepções que surgem ao longo da vida. O Anjo dos Sonhos ajuda-nos a ver para além das mágoas, levando-nos para lá das nossas tristezas pessoais, por forma a discernirmos o plano geral. O Anjo está fortemente presente entre comunidades altruístas ou em áreas de trabalho semelhantes, oferecendo o dom da percepção e representando consciência espiritual e ambiental. O Anjo ajuda-nos a encontrar o nosso lugar no mundo, conectados e sentindo-nos parte de tudo. Oh my God, fez muito sentido para o episódio de hoje. Agora, numa leitura. O Anjo dos Sonhos significa esperança, sucesso, generosidade e altruísmo. Esta carta tem a ver com encontrar-se no respectivo... encontrar-se o respectivo lugar em plena harmonia, avançando do pessoal para o coletivo. Faz tanto sentido. Lembra-nos de estarmos atentos à ecologia, bem como às poderosas forças da natureza. Numa leitura, a carta do Anjo dos Sonhos representa as recompensas dos dons espirituais em todos os aspectos da vida. Os dons da saúde, do intelecto e a felicidade emocional e física. Indica uma concretização, uma promoção, uma honra, uma formatura e a coragem de resistir a tempestades. Invertido, aqui não vou falar sobre este, que acho que não faz sentido. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu sei que foi diferente, mas acho que foi super interessante. E espero que tenham saído daqui com esperança e com vontade de aprender e descobrir mais sobre o mundo e sobre vocês mesmos. Bye. Blessed.